última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Ao longo destes anos, nas minhas estadias longas ou breves passagens por aqui, fui, creio eu, ora feliz, ora infeliz, em proporções quase iguais. Tanto fazia, aliás, quanto mais não fosse, porque eu não vinha com intuitos românticos, mas para trabalhar, para terminar um artigo, para traduzir, para escrever dois ou três poemas, se tivesse essa sorte, para ser simplesmente. Isto é, nem para uma lua de mel, o mais perto que estive disso foi há muitos anos, na ilha de Ischia, nem para um divórcio. Trabalhava, portanto. A felicidade ou a infelicidade vinham apenas por acréscimo, embora às vezes prolongassem a sua estadia além da minha, como se resolvessem escoltar-me. Convenci-me há muito da virtude que é não nos consumirmos na vida das nossas emoções. Há sempre trabalho bastante para nos entreter, não falando já do vasto mundo lá fora. Em última análise, há sempre esta cidade. Enquanto ela existir, não creio que eu, ou seja quem for, possa deixar-se hipnotizar ou ofuscar por tragédias românticas. Lembro-me de um dia, o dia em que me preparava para partir, ao fim de um mês aqui passado sozinho. Acabava de almoçar numa pequena trattoria, no extremo mais distante das Fondamente Nuove, pescarilhado e meia garrafa de vinho. Com essa refeição no papo, dirigi-me para o sítio onde ficar alojado para ir buscar as malas e apanhar um vaporetto. Caminhei um quarto de milha ao longo das Fondamente Nuove, um pequeno ponto móvel nessa gigantesca aguarela, e depois virei à direita, no hospital de Giovanni Paolo. Estava um dia quente, soalheiro, o céu azul, um perfeito encanto. E, de costas para as Fondamente e para San Michele, rento ao muro do hospital, quase a aflorá-lo com o ombro esquerdo e dando a cara ao sol, de olhos semicerrados, senti de repente: sou um gato. Um gato que ainda agora comeu peixe. Se alguém me tivesse dirigido a palavra nesse instante, eu teria respondido com um miado. Foi uma felicidade animal, absoluta. 12 horas mais tarde, ao aterrar em Nova Iorque, deparei, é claro, com o pior sarilho da minha vida, ou que nessa altura me pareceu sê-lo. Porém, o gato, dentro de mim, resistia ainda. Se não fosse este gato, estaria agora a trepar pelas paredes num manicômio de luxo. E é um excerto de Marca de Água, sobre Veneza, livro de Joseph Brodsky, que a Relógio d'Água acaba de editar, nova edição de uma pérola sobre esta cidade mágica. E este excerto remete-nos precisamente para essa capacidade da magia, da efabulação que Veneza tantas vezes provoca aqueles que nela põem o pé. É mais um volume da coleção Viagens da Relógio d'Água. Bem-vindo uma vez mais à Rádio Carlos Vasconcelos, editor desta chancela. Joseph Brodsky, poeta e ensaísta russo, nascido em 1940, perseguido e condenado, foi forçado a exilar-se nos Estados Unidos, onde se naturalizou e fez carreira académica, recebeu o Nobel em 1987, foi o mais jovem autor a consegui-lo, tinha 48 anos, morreu 9 anos depois. Já o escutámos no programa Vida Breve, nesta rádio, a dizer o poema Canção, de um dos seus livros mais conhecidos, Paisagem com Inundação, o que também nos faz pensar em Veneza, especialmente em dias recentes da Aqua Alta, como há muito tempo não se via. Temos agora esta nova edição de Marca d'Água, desaparecido o livro há muitos anos das livrarias portuguesas. A coleção de viagens da Relógio d'Água continua a enriquecer-se a bom ritmo e a convidar-nos a ir a muitos lugares em diferentes momentos da história. Marca d'Água foi um ensaio sobre Veneza publicado em 1992, e esta cidade que não deixa ninguém incólume tem o poder de inspirar muitos criadores. É o caso de Brodsky. Qual é o olhar que encontramos dele sobre a sereníssima Carlos Vasconcelos?
Brodsky foi para Veneza para conseguir escrever. Seria, talvez, tivéssemos de definir um objetivo, seria para trabalhar. Penso que ele procurou na beleza e no espírito da cidade alguma paz para o poder fazer. Enquanto isso, ele acaba por conhecer uma mulher, como nos descreve, e a situação não corre como ele espera.
É a primeira visita dele a Veneza e ele vai cheio de fantasias. Há uma bela mulher que o vai receber. É a única pessoa que ele conhece em Veneza, já de outras andanças eslavas.
É a única pessoa.
Depois vai conhecer a irmã, que ainda é mais bonita que ela, mas a coisa não corre bem nesse sentido amoroso.
E só nessa parte, uma das partes mais cómicas do livro, que é ele com 32 anos, depois mais tarde descobre que ela é casada. Outra expressão que ele usa ainda bem nessa descrição com muita piada é casada com um arquiteto que destruiu mais o horizonte da Europa do que os caças nazis. Que também mostra aí um pouco o ódio que eu tenho pelo... E que ainda hoje em dia existe muito para alguns arquitetos que de facto destroem...
Mesmo em Veneza, ele diz, basta ver que é ele o autor deste banco, um dos edifícios malditos para Brodsky, desse arquiteto. Mas enfim, também temos que pôr algum ressentimento, dado o estado marital.
Mas pronto, ele começa por se apaixonar por ela e depois, quando percebe que não é possível, ele acaba por regressar mais 16 vezes, depois da primeira, o que demonstra que de facto não era por ela, mas sim pela cidade. E no fundo este livro acaba por ser uma carta de amor, mas em vez de ser ela, acaba por ser então a cidade de Veneza.
Esse regresso é marcado pelas férias de inverno na Universidade Norte-Americana onde ele dá aulas. Há essa tradição das férias de inverno, não tem o tempo que, apesar de tudo, nós temos por cá, e portanto durante 5 semanas ele tem essa rotina extraordinária.
Sempre, o que é incrível, vai sempre em dezembro, portanto, a chamada época mais baixa é impossível, não é? Ele vai sempre em dezembro, o que faz com que este livro acabe por ser muito interessante e acabe por apanhar uma Veneza que é o mais longe possível da Veneza cheia de turistas, ou seja, isto é quase o oposto de um guia turístico. E isto é um dos pontos de interesse do livro. Os outros pontos de interesse, a meu ver, é sobretudo o facto dele, de quase todo o livro ser, no fundo, um ensaio, e acho que está no subtítulo, no original, é um ensaio sobre Veneza, e essas ideias filosóficas que ele fala sobre Veneza, e não só, mas também sobre o ato de viajar, são muitíssimo interessantes e acabam por se sobrepor muitas vezes ao enredo que passa para o segundo plano. Ele tem vários desses pontos ensaísticos. Ele explica coisas que para mim tiveram muito interesse, por exemplo, porque é que acabamos por comprar muitas coisas quando viajamos. Ele diz que é uma maneira de nos elevarmos um pouco ao sítio onde estamos, ou seja, de olharmos à volta e vermos que estamos num sítio tão bonito e as pessoas acabam por se sentir inferiorizadas e acabam por comprar objetos que depois, e roupa, e etc., quando chegam a casa, olham para aquilo e pensamos, porquê compramos isto? Fala das gôndolas, por exemplo, que diz de facto...
Tem aquele olhar que desvaloriza,
sim,
para já, diz que o preço é caríssimo.
É caríssimo. Bem,
isso que permanece e nunca deixará de ser.
Ele diz uma coisa com muita piada, que é ouvir os jovens a olharem para as gôndolas sem dinheiro para poder andar, que é mesmo muito, muito caro. Na altura ainda presumo que talvez fosse mais.
O preço neste verão mantinha-se nos 90 euros.
Pois. E depois fala também das pessoas assim mais de idade, em que repara, em que na opinião dele acha que o amor já não está tão presente, mas que depois de facto tem dinheiro, dá assim uma espécie de uma ironia.
Sim, mas ele andou, dividiu
sim.
mais 4 amigos,
sim.
Acabou por ter, e é inevitável ter que se andar por mais kits ou caro que seja.
Sim.
E ele também
faz
acaba por dizer isso.
Faz parte da vida.
É um livro cheio de impressões, de memórias, de encontros, cheio de ironia e de franqueza. De um autor Nobel que, apesar de tudo, não é muito conhecido, muito divulgado. Este livro já teve a tal outra edição há 2 décadas agora, em tão boa hora de regresso às livrarias. Estava aqui a espreitar sobre essa relação com essa bela mulher. Posteriormente, segundo me contaram, ela divorciou-se do indivíduo e casou-se com um piloto da Força Aérea Americana, que por acaso era sobrinho do maior de uma cidadezinha do grande estado do Michigan, onde eu vivia em tempos. Este mundo é pequeno, e por muitos anos que vivamos, não há homem ou mulher que consiga torná-lo maior. Assim, se eu andasse em busca de consolo, talvez me consolasse a ideia de que pisamos agora os dois o mesmo solo. É um romântico, mas mais do que um romântico, é um escritor absolutamente notável. Vou ler aqui mais um excerto. Também a água é coral, mais do que se possa pensar. É a mesma água que transportou os cruzados, os mercadores, as relíquias de São Marcos, os turcos, todo o género de barcos de carga, de tropas ou de recreio. Acima de tudo, esta água refletiu todos quantos viveram, para já não falar dos que apenas estiveram de passagem nesta cidade, todos quantos alguma vez caminharam ou patinharam nas suas ruas, como agora fazemos. Não admira que durante o dia seja de um verde ludoso e negra como o breu à noite, rivalizando com o firmamento. Só por milagre é que, esfregada ao correr da trama e a contrapelo durante mais de um milénio, ainda não tem buracos, continua a ser H2O, embora não possamos bebê-la, e ainda sobe. Parece, de facto, o papel de música carcomido nas margens de uma peça constantemente a ser tocada, chegando-nos em partituras de marés, em compassos de canais pontuados pelos inúmeros obligati das pontes, das janelas com os seus painéis, ou dos remates curvos das catedrais de Coducci, para já não falar do pescoço de violino das gôndolas. De facto, a cidade inteira, em particular de noite, faz lembrar uma gigantesca orquestra, com as estantes de música debilmente iluminadas dos palazzi, com um coro agitado de ondas, com o falsete de uma estrela no céu de inverno. A música transcende, como é óbvio, os que a executam, e não há mão que saiba virar a página. Que descrição de Veneza a partir de uma orquestra ou da música.
É que ele, além de facto de ter um enredo, ele escreve muitíssimo bem, há um domínio da língua absoluto, da metáfora, o poder da observação, ele apela muito aos sentidos, ao cheiro, ao olfato, à visão. O livro, uma pessoa abre em qualquer página e tem sempre frases que podiam ser retiradas para colocar numa contracapa. De facto, ele apanha muito bem, e além disso, além de apanhar, ele tem uma relação muito íntima com a água. Ele fala da água como um elemento que marca o tempo, que reflete a imagem do turista, da pessoa, e ao mesmo tempo, acabando por ser a força de Veneza, revela-se a sua fragilidade. Ele faz uma comparação, inclusive, com a Atlântida, que pode vir a ser um futuro assim não tão distante e infeliz para a cidade de Veneza, caso não sejam tomadas precauções.
Claro. E esse problema permanece, e como já dissemos, tivemos a aqua alta mais impactante dos últimos anos há poucas semanas, e isso é impressionante, apesar de vermos as pessoas a tentarem viver a cidade na mesma, com aquelas galochas que toda a gente tem em casa e que os turistas lá terão que comprar.
Ainda há pouco tempo tiveram as imagens nos restaurantes. Sim. Os restaurantes não fecharam, mas,
tinham
água até às mesas.
A verdade é que há um impacto e isso provoca.
E eu já nessa altura fazia o apelo que é preciso não transformar a cidade de Veneza num museu e, no entanto, hoje em dia é quase impossível, não só em Veneza, mas em muitas cidades pelo mundo, europeias, um fluxo de turistas que é impossível. Até agora, por mais que as cidades se esforcem com taxas, etc., é muito difícil de controlar.
Ele diz que é a cidade mais próxima do Éden. Esperemos que o destino não seja como o do Éden, perdido. Confiamos na sabedoria humana. Uma utopia. É um livro extraordinário. Começa-se a ler e não se larga. São 2 horas de puro deleite, em particular para quem gosta de Veneza e em particular para quem gosta da grande literatura e Joseph Brodsky. Mas não fosse com essa marca do Nobel, nos tempos em que o Nobel se levava bem a sério, tem todo o pergaminho para que reconheçamos este extraordinário talento. Marca de Água sobre Veneza, de Joseph Brodsky, edição Relógio d'Água, na sua coleção de viagens, livro que nos foi apresentado pelo editor Carlos Vasconcelos.
Última edição.